Recebi aqui mais ou menos umas 50 perguntas. Não sei se vai dar tempo de respondê-las todas. Algumas são... Primeira pergunta, vou responder mais ou menos na ordem que está aqui, porque algumas perguntas, na sua grande maioria, está relacionado com a família, tem outras que não estão diretamente relacionadas com a família, mas que foi mencionado ao longo da administração. Mas selecionamos e procuraremos responder todas na medida do possível e da graça de Deus. Algumas vão ser bastante esclarecedoras até. Quando o incrédulo casa somente no civil, a aliança não é feita junto com Deus, ou é? Se não, então pode ser quebrada, tem valor? Faltou dizer, eu não disse aqui durante esses dias, o que significa o casamento para Deus? Uma pergunta muito importante. Na verdade, o casamento bíblico desconhece duas coisas. Quando eu estudei esse tema, eu estava aqui em Porto Alegre ainda, muitos anos atrás, eu fui para o Rio em 83, e eu cheguei a descobrir uma coisa muito interessante, que o casamento civil, na forma que nós usamos hoje, é um casamento extremamente moderno, não que no passado não havia alguma forma de contrato, mas o civil passou a existir a partir da Revolução Francesa, 1792. Depois da Revolução Francesa, passou a entender que o cidadão pertence ao Estado. Um pouco antes de 1792, em 1695, a Escócia e a Inglaterra faziam casamento civil. É os registros que temos. Quer dizer, é algo bastante recente. Mas quando eu pesquisei, por exemplo, no Código de Hammurabi, que eu mencionei aqui, 1700 anos antes de Cristo, eles já tinham a prática do casamento feito com alguma forma de contrato. Quando a Bíblia fala de Moisés, diz dele carta de divórcio, ou repúdio, nem é divórcio, era algo escrito, era um papel, um documento escrito. Mas na forma nossa hoje, atual, moderna, o casamento civil é exigido pelo governo, pelas leis brasileiras, ou seja, de outro país, e a Bíblia é clara quando diz que devemos sujeição, devemos obediência às leis de nosso país. Em face disso, todo cidadão, todo cristão deve fazer um casamento civil. Mas aí fica a pergunta, é o juiz que casa? Ou é o pastor, ou o padre? E nós podemos pensar que quem casa, a pergunta, quem fez essa pergunta está pensando dessa maneira, que o juiz faz não tem muito valor, porque ele é um incrédulo. Então, casamento que vale é o que é feito na igreja. Aí vem outra surpresa. Casamento na igreja passou a existir a partir do século III, após conversão de Constantino. Até o século III, ninguém fazia casamento religioso. No entanto, nos evangelhos está registrado que Jesus fez o seu primeiro milagre num casamento. Casamento, legítimo casamento. Então, esse casamento que Jesus participou não teve casamento civil e nem tampouco religioso. Jesus estava lá como um dos convidados, como um qualquer. Ele não chamou a determinada hora os noivos, vem aqui que eu quero abençoar vocês. Nada disso aconteceu. Aí fica a pergunta, então, o que é o casamento? O que constitui o casamento? Aqui no Brasil, depois da entrada dos escravos, os escravos casavam, para casar tinha que pedir permissão para o seu senhorio, e eles tinham uma prática que seguramente era feita na África, entre as tribos selvagens que eles vinham. Pediu permissão, o senhorio dava permissão, o senhor dos escravos dava permissão, reuniam seguramente a senzala num sábado, fazia uma feijoada, possivelmente, e os noivos, reunidos com suas famílias, colocavam um cabo de vassoura no meio do quintal, davam as mãos e pulavam o cabo de vassoura. Parece estranho isso. Do lado de cá, solteiro. Do lado de lá, do cabo de vassoura, casado. Nós ficamos nos perguntando, mas isso é brincadeira, isso não pode ser casamento. Pois fique sabendo que do ponto de vista de Deus, isso é o casamento. Por quê? Casamento tem três elementos que caracteriza, biblicamente falando, o casamento. Primeiro delas, voto mútuo. Voto mútuo, quando a gente fala de voto, a palavra voto até não é o mais adequado, é aliança mútua. Tem que fazer uma aliança, um homem livre com uma mulher livre. Isso pode fazer de uma forma secreta, só os dois. Eu quero casar com você. Você quer casar comigo? Queremos. Então os dois se comprometem. Daí vem a figura do noivado. É um pacto que um rapaz está fazendo com uma moça, a moça fazendo com o rapaz. Depois, chega o dia do casamento em si, das núpcias, reúne-se, pode ser no civil, pode ser numa reunião da igreja, acontece o segundo elemento. Qual é o segundo elemento? Testemunhas. O juiz não casa ninguém se não tiver testemunhas, duas testemunhas pelo menos. Pode ser até um estranho que vai passando na rua e você pega lá, mas tem que ter testemunha para ter validade aquele comprometimento. No mundo se diz, não é o papel que faz o casamento. Tem razão, não é o papel. Então vem diante de um rabino, um padre, um pastor ou pastores e declara-os marido e mulher. Normalmente não emite nenhum documento, né? A igreja não faz isso, via de regra. Terceiro elemento que constitui o casamento, união física. E os dois se tornaram uma só carne. Se faltar um desses três elementos, não houve casamento. Exemplo, teve o primeiro, votos mútuos. Segundo, diante de testemunhas, votos públicos. E não teve união física. A mulher se nega a ter relação sexual com seu esposo. Esse casamento está totalmente nulo, porque ele não se consumou. Vamos voltar ao casal de escravos. Eles pulam o cabo de vassoura, se comprometeram um com o outro primeiro, pularam o cabo de vassoura na frente de todas as testemunhas e vão dormir juntos. Daí os três elementos. Casaram, não tem papel, não houve uma cerimônia religiosa, mas estão casados. Portanto, amados, alguns podem se perguntar, eles só casaram na igreja. No passado, quando eu era menino, era comum isso. Iam diante do padre e se casavam, e não faziam casamento civil. A pergunta, vale esse casamento ou não? Claro que vale, tem os três elementos. Tem um comprometimento mútuo, tem votos públicos e tem união física. Agora estão chamando de casamento uma coisa que não é casamento. A Bíblia chama de concubinato. Mancebia, o que é? Um homem e uma mulher solteiros vão morar juntos. Não houve votos mútuos, não houve votos públicos e moram juntos, como marido e mulher. E apresenta, esse é meu marido, essa é minha mulher. Não é marido e mulher. O que é, biblicamente falando, essa relação? Além de chamar de mancebia ou concubinato, é um ato de fornicação. Deus não aprova. E por que não casaram? Não querem casar, não querem fazer uma aliança, não querem fazer um compromisso que os manterá presos um ao outro enquanto viverem. Quem vai morar junto somente está querendo exatamente fugir da responsabilidade de desposar para poder a qualquer momento falar, bye bye, fui, não quero mais ficar com você. Não estou casado com você. Então cuidado, casamento é algo muito sério, guarde isso. Casamento é uma aliança, com papel ou sem papel. A resposta à pergunta, o casamento feito diante do juiz é válido? É válido. Não houve religioso, não importa. Está valendo, para Deus está valendo. Já respondendo qualquer outra pergunta que pode advir, não, mas nós casamos e descobrimos depois que não era da vontade de Deus. Tem uma resposta a essa declaração. Ah, não era da vontade de Deus? Não. Você descobriu depois? Descobri. A resposta é, me deixa brincar. Te fritaste, Galileu. Não vale para você, mas vale para ele. Fui testemunha. da aliança que você fez com a mulher da tua mocidade. Não dá para se livrar dela. Amém? Casamento, portanto, é um assunto sério. Feito diante do juiz, vale. Feito diante do padre, vale. Feito diante do pastor, vale. Feito numa casa, uma cerimônia numa casa, diante de testemunhas. As famílias aqui casavam com a outra. Quando Abraão manda o servo dele buscar alguém da parentela dele e trazer Rebeca para casar com Isaac, não fizeram os papéis. Isaac a tomou no meio do caminho, encontrou com ela, levou para sua casa. Naquela noite deve ter feito uma festa, e à noite ele a possuiu. Isaac casou com Rebeca naquele dia. Então, muito do cerimonial que usamos hoje realmente é desconhecido na Bíblia. Mas uma coisa é certa: o casamento é feito dessa forma. Jesus participou de um casamento. E esses casamentos eram feitos normalmente no sistema patriarcal de acordo com as famílias. As famílias chegavam junto à outra e casavam seus próprios filhos. Se alguém que não conhece o Evangelho casa e um dia se separa, passa-se 10 anos, parece que essa pergunta a pessoa não estava muito presente aqui ou não entendeu direito. Passa 10 anos e essa pessoa se converte, mas o ex-marido se casou na igreja com outra mulher. Ela está livre para se casar? Pois o passado dela não foi apagado, está entre aspas, e ela recebe uma nova vida ou não? Separaram-se. Ele casa com outra. Ela está livre para casar com outro. De acordo com o que vocês ouviram aqui, pode ou não? Mais alto. Não. E se casar, o que que acontece? Comete adultério. Por quê? Só por uma razão. O casamento dela está válido e ele está vivo. Por ele estar vivo, ela está impedida de casar com outro. Se casar, comete adultério. Como a mulher deve agir quando o marido está desviado dos caminhos do Senhor? Ainda deve ser submissa? O que vocês acham? Sim! Ainda bem, estão entendendo. A Bíblia, quando fala da submissão da mulher ao homem, seu marido, não diz que esse marido é cristão. Senão nós vamos criar um precedente interessante. Um jovem se converte e os pais não se convertem. Os filhos devem submeter aos pais inconversos? Resposta é sim. É pai. É autoridade igual. Então a pergunta é pertinente, mas se a mulher se converte e o marido não, é marido igual, é autoridade igual e ela deve submissão a ele. Até se ela se rebelar, não fazer, ela estará dando um mau testemunho a respeito do Cristo que ela diz seguir. Ela tem que se tornar até mais submissa a esse marido do que era antes da sua conversão. Amém? Muito mais. Para ilustrar, uma mulher chegou em casa, procurando um pastor para se aconselhar, e disse: meu marido, eu estou tentando há anos levá-lo a Cristo e ele não se converte. E ele fala muito mal da igreja, fala muito mal dos pastores. Aí o conselheiro muito sábio disse assim: eu imagino por quê. Você deve viver muito nas reuniões da igreja, você vive ausente de casa, você não dá mais atenção para ele. Eu falei: é exatamente isso, porque Jesus disse: aquele que não deixar pai, mãe, mulher, marido, por amor de mim, ele usou a Bíblia, né? De um contexto errado. Eu larguei de mão mesmo. E você quer que ele se converte? Ele não vai se converter nunca desse jeito. Você tem que usar o princípio do quebra-nozes. O que vem a ser isso? O que que ele mais gosta? Perguntou o pastor. Ah, ele gosta muito de café. Passado na hora, de preferência. E quando ele quer tomar café, o que que você faz? Eu falo: está lá no fogão, vai lá pegar. Ah, café está frio, café está ruim. Ah, te vira, dá o teu jeito, faz outro aí. Ele falou: você não vai fazer mais isso. De hoje em diante, Você vai fazer um café fresquinho, vai chegar para ele, sem ele ter pedido, e vai servir o café. Ele vai te perguntar: ué, mulher, você nunca fez isso? Por que você está servindo o café? Você vai dizer duas coisas. Primeira coisa, eu estou te servindo o café porque Jesus mandou. Tá bom. Ele quer que eu te trate bem. Ele quer que minha atitude em relação a você, eu seja extremamente agradável. E quem me aconselhou a fazer isso foi meu pastor. Pronto. Se ele tinha alguma barreira, eu quero conhecer esse pastor. Esse cara é bom. Que pastor, que homem que vai ter problema com um pastor desse? Ah, ele falou que eu saio muito de casa, que é para evitar as reuniões da igreja. Não precisa ir mais, só em alguma outra. É para eu ficar em casa, fazer a comida na hora certa, ajudar, cuidar da sua roupa, cuidar dos filhos. A casa está abandonada e eu tenho que ser uma boa dona de casa. E parar de te incomodar com o evangelho, porque a Bíblia diz que eu tenho que ganhar meu marido, que não obedece a palavra, sem palavra alguma. Ao notarem o meu comportamento cheio de temor, o marido falou assim: já me converti? Você promete que não vai mais abrir a boca? Prometo. Milagre do céu, ó Senhor Deus do céu e da terra, quantos anos vem te pedindo isso e te finalmente me atendeu. Funciona. Pedro tinha razão, ganho sem palavra alguma. Outra pergunta. Está relacionada com isso. Qual o verdadeiro casamento? Seu juiz. Eu acho que já foi até respondida, né, na outra. Seu juiz, homem que casa, é o mesmo que separa através do divórcio. Vocês veem a incoerência, né? O juiz casa, mas o juiz descasa. Isso foi já respondido durante a ministração. Ou seja, a primeira parte que ele faz é válida. A segunda é loucura. Ele não tem o poder, o direito de anular algo que Deus não anula. A lei de Deus, guarde isso, é superior à lei dos homens. O divórcio é uma tentativa de anular a lei de Deus, do casamento, da aliança. Um divórcio, um documento, não anula a aliança. Quer casar com outro, segundo os que são divorciados, estão livres para casar, vai cometer adultério. Por quê? Porque o casamento ainda está de pé. O juiz não conseguiu anular. Amém? Quer uma base bíblica para isso? A Bíblia registra o caso de Herodias. E quem foi confrontar foi nada mais, nada menos que João Batista, que foi chamado por Deus para endireitar o caminho do Senhor. E ele pregava arrependimento. Foi muito ousado, porque ele chega para nada mais, nada menos que Herodes, que era um homem muito, um rei muito bravo, muito violento, matava gente por nada, tanto é que acabou matando João Batista. O João Batista, eu creio que foi publicamente, não marcou uma audiência com ele, olhou bem na cara do rei Herodes e disse: Herodes, não te é lícito desposar a mulher do teu irmão. Ela era mulher de quem? De Herodes ou do irmão dele? Só que a Bíblia registra que ela estava separada do irmão de Herodes, e Herodes tinha desposado a Herodias. Ou seja, legalmente ele estava casado. Legalmente ela estava divorciada do irmão de Herodes e legalmente casada. O João Batista ignorou essa situação completamente, porque ele conhecia Deus. Ele era, segundo Jesus, o maior de todos os profetas, nascido de mulher. Das duas, um. Ou então podemos dizer que o João Batista estava equivocado. Morreu degolado por um equívoco? Eu tenho certeza que não, que ele não estava equivocado. Então, se ele não estava equivocado, aqui já responde muitas perguntas. Mas eles estão casados, eles têm filhos, o que fazer? Pergunta para o João, ele vai te dizer o que você vai fazer. Devolve a mulher do teu irmão. Não te é lícito? E diz que o Herodes falou: cara, você tem razão. Diz que ele ouvia de bom grado Ele não ficou enfurecido, não ficou bravo com ele, tinha profunda admiração por João Batista. Mandou prendê-lo, só: para de me incomodar, você vai ficar preso. Herodias se aproveitou numa das festas dele, vocês conhecem a história, e pediu a cabeça dele, pediu para que a filha pedisse a cabeça dele. E ele foi degolado, porque ela passou a odiá-lo. Morreu nosso profeta por causa dele ter dado essa diretiva, essa recomendação para o Herodes. Herodes não acatou, ficou com a mesma mulher, e ela causou a morte de João Batista. Guarde essa palavra: não te é lícito desposar a mulher. Ela era mulher, sim, do irmão e não do Herodes, apesar de estar casada com ela. Há situações em que o casamento pode ser anulado pelos critérios de Deus? Quero que vocês respondam essa. Sim ou não? Não. Não há possibilidade. Quer anular, se anula usando outros recursos. De Deus, nunca. A pergunta que fizeram a Jesus: é lícito divorciar da mulher por qualquer motivo? A resposta dele é: não tendes lido que o Criador determinou desde o princípio que deixa o homem pai e mãe, se una a sua mulher, e os dois serão uma só carne. E o que Deus ajuntou, não separe o homem. Ou seja, Deus une, Deus casa, Deus faz uma aliança, e o homem é que tenta separar. O homem e o chifrudo. Deus criou o casamento, o diabo, o divórcio. Lembra disso? Não esqueçam disso. O divórcio não vem só do homem, do coração endurecido do homem. Pode estar certo que a questão do divórcio é algo articulado nas profundezas do inferno. O diabo quer destruir as famílias. Ele sabe que descasando, o filho fica sem pai, sem mãe, vão se tornar possíveis delinquentes, vão faltar amor na sua formação, e é isso que ele quer. Confusão. Babilônia. Qual é o principal problema encontrado? Qual o principal problema? Seguramente deve ser dentro do casamento, nas famílias dos dias de hoje. Qual o principal problema? Pode ter vários problemas realmente, mas o principal deles, eu vou dizer, que é exatamente o divórcio. Por quê? Estatisticamente, no Brasil, já está acontecendo isso no Brasil, existe mais divórcios hoje do que casamentos. Chegou a superar. Então, vamos supor que tem 50 mil casamentos num ano no Brasil, tem 26 mil divórcios. E cada vez estão facilitando mais os divórcios. Antigamente era mais complicado, tinha que ficar separado mais de um ano. Agora não, isso tudo foi resolvido. Ismael Setor, numa das ministrações dele, que tem países em que criaram o drive-thru. Você sabe o país, irmão? Estados Unidos. Drive-thru. Para separar rapidinho. Então você entra num guichê como pedindo McDonald's, sai no outro guichê já com o documento pronto. Rapidinho. Separação. Essa facilidade da separação, creio eu, que é a pior tragédia. Então, no Brasil, no passado, existia desquite. O que é o desquite? É diferente do divórcio. O juiz permite o desquite. É uma autorização judicial, jurídica, que permite a mulher separar do marido e o marido separar da mulher, mas eles não poderiam se casar. E se casasse, cometia um crime de bigamia. Estaria casando com duas mulheres? Não podia. A lei brasileira não permitia o casamento com duas mulheres, o mesmo homem. Bigamia. Então, era permitido separar, mas não podiam se casar. Biblicamente falando, a Bíblia vai até aí. Deus fala para não separar, mas caso venham se separar, lemos lá em 1 Coríntios 7, não se case. Já aconteceu conosco, lá no Rio de Janeiro, uma mulher procurou o Ismael, eu estava lá já, uma irmã. O marido era terrível, era vagabundo, não trabalhava e era violento. Não só violento, não era convertido, violento, como usava a violência era assim, na frente dos filhos, tinha dois filhos, botava o revólver na boca da mulher. E disse, se você chegar amanhã 5 minutos fora do horário previsto por ele, eu te mato. Fiz isso inúmeras vezes. O pai dela é um general do exército, na época do SNI. Só que o pai dela não queria intervir por uma razão. Sempre tem uma história assim por trás. O pai e a mãe discerniram que aqueles casamentos seriam uma tragédia na vida da filha. Já sabia o perfil do camarada. E disse, não case com esse homem, não case. Você vai ser infeliz. O que ela fez? Casou. Eu sou maior de idade, eu vou casar e não quero nem saber, eu gosto dele. Ele não presta, dizia o pai e a mãe. Não. Aí o pai, muito firme, disse assim, tudo bem, minha filha, você quer casar com ele, se não é mais criança, você casa. Agora tem um detalhe, quando você entrar naquela porta ali, você nunca vai falar de problemas da sua família, do problema que você está tendo com esse homem. Ok? Ela disse, ok. Só que o que ela fazia? Quando o cara botava a arma na boca dela, ela vinha chorar para as mães. E chorava, e chorava. E a mãe, o que a mãe fazia? Contava para o pai. Até que um dia o pai pegou esse, não aguentou ouvir tanta história de maluquice e interviu. E na época ele era do SNI, ele falou assim, chamou o camarada e disse, olha, é o seguinte, se você encostar a mão na minha filha de novo, você vai desaparecer. Ele tinha autoridade para fazer isso. Naquela época, a SNI era a época da ditadura, ele falou que ia botar um sapato de concreto armado no pé dele e ia lançar ele na Baía de Guanabara. Você some, ninguém vai saber. Vai ser comida de peixe. Ele melhorou por um tempinho. Só um pouquinho. E continuou. E um dia ela procurou Ismael. Disse, Ismael, eu quero separar do meu marido. Não aguento mais. É um problema pastoral sério, né? O que fazer? Não, você tem que ficar, não pode separar. Ismael falou para ela, você quer separar, se separa. Com uma condição. Qual era a condição? Você não vai casar. Nunca mais. Ela falou, estou disposta a não casar nunca mais do que viver nesse inferno. Separou do marido e nunca se casou. Até hoje, Ismael e Rita sabem disso. Está firme no Senhor. E o surpreendente, depois que se separaram, seguramente tanto ela quanto ele tampouco se casou, eles se encontram para namorar. Loucura, né? Se encontra, sai juntos, vai no sítio, leva os filhos juntos e está tudo em paz. Uma solução? Uma estranha. Mas funcionou até. Mas ele parou de incomodar, de infernizar a vida dela. Amém? Então, isso pode vir a acontecer. Mas não se case. O problema começa quando nós inventamos de querer casar de novo. Disciplina e correção de um filho adolescente convertido, como deve ser? O que provoca um filho à ira? Duas perguntas. Amados, vem uma pergunta interessante. Até quando eu devo corrigir meu filho? Até quando? Até que idade? Alguns pais têm dificuldade de corrigir filhos já com 10 anos, 12 anos. E a razão dessa dificuldade é porque com 4, 5 anos o filho já não para, tem que sair correndo atrás dele, né? Então com 12, 15 é muito mais difícil. Eu vou dizer um segredo para vocês. A última vez que eu corrigi meus 3 filhos de uma vez, os 3, o mais velho tinha 19 anos, o segundo 16 ou 17, e o terceiro... E que pecado foi esse que eles cometeram? Tinha visita em casa, tinha um casal se aconselhando, que estavam tendo uma contenda entre eles, um casal que estava vias de se separar. Vieram se aconselhando. Estou lá na sala aconselhando, minha esposa veio e me chama e diz, mas se vem aqui um pouquinho. Eu fui, cheguei no corredor, ela disse, olha, nossos filhos estão num ringue de luta lá, estão aos socos lá no quarto. Aí cheguei para os dois menores, o que está acontecendo? Eles estavam disputando o computador. Um estava jogando, pediu para ele sair, ele não saiu, o outro foi lá e arrancou ele de lá, mais forte, arrancou ele de lá. Não teve dúvida. Aí começou uma luta, só que a luta se arrastou para dentro do quarto, onde o mais velho estava dormindo. Luz apagada, dormindo, ia trabalhar no dia seguinte. E aí, quando ele viu aqueles dois lutando na frente dele, acenderam a luz, aquela confusão, primeiro ele mandou: sai daqui, para com isso. E os dois, obviamente, no fragor da batalha, não atenderam. Ele não teve dúvida, ele é muito mais forte que os dois, alto, musculoso, levantou e acertou os dois. Eles pararam. Nesse contexto que Beth chegou. Aí eu entrei no quarto, eu chamei o Sandy e o Davi e falei: o que aconteceu? Eles contaram a história. Eu falei: eu não tinha dito para vocês que nessa casa eu não admito, não aceito que vocês batam um no outro. Se o outro errou, chama teu pai, chama tua mãe, que a gente vai corrigir. E não resolver com as próprias mãos. Tudo bem. Então vem aqui que agora nós vamos... Nisso o casalzinho está lá na sala. Um olhando para o outro. E eu não falo baixo, né? Eles ouviram o que eu falei. Entraram no quarto e só viram as cintadas. Fap! Fap! 30 cada um. Aí um deles fez uma pergunta. E a pergunta que foi difícil resposta. Sabe o que ele perguntou? E o apelido do mais velho era Nick. E o Nick, não vai acontecer nada com ele, não? Ele também deu soco na gente. Eu disse: vai chamá-la, por favor. Tecnicamente, ele era a vítima, né, dos dois. Mas ele descumpriu a lei que prevalecia para todos. Casualmente, o Nick, 10 anos antes, eu deixava sempre, quando saíam de casa, cuidando dos dois menores. E aí um dia, o Sandy veio me contar: quando vocês saem e deixam o Nick cuidando da gente, normalmente ele bate na gente. A gente não obedece ele, ele ripa na chulipa. Eu chamei o Nick e falei: Nick, quando nós deixamos o papai e a mamãe, deixa você cuidando dos menores, não é para você bater neles, você não é pai deles, é para você nos procurar e dar o relatório que aconteceu. E se tiver que corrigir, nós vamos corrigir. Ok? Ok. Não admito que você bata nos teus irmãos. Passados alguns meses, o Sandy sentou na cama dele, ele cuidava muito da cama, esticadinho, e não queria que nenhum irmão sentasse na cama. Isso acontece em qualquer família. Ele mandou: Sandy, sai da minha cama. O Sandy não saiu, ele pegou o tênis e vap! Pum na boca. Cortou a boca do Sandy. E o Sandy entra na sala: olha o que o Nick veio, jogou. Por que que ele jogou em você? Só porque eu sentei na cama dele. Ah, ele fez isso? É. Então é que eu peguei o Marlon, Nick, e dei-lhe uma sumanta. 30 também. E foi aí que eu fiz a lei. Não tinha lei até aquele momento. Fiz uma lei. De hoje em diante, nunca mais você e os teus irmãos devem se agredir um ao outro. E se o fizerem, eu vou corrigi-los com muita severidade. Passaram-se anos, ele tinha 8, 9 nessa época, então tinha passado no mínimo 10 anos, quando surgiu esse entrevero entre os três, 19, 17 e 14. Talvez alguns pais falassem assim: bom, ia passar um sermão, ia ficar por isso. Eu achei que melhor não passar o sermão, passar a vara mesmo. Aí, não preciso dizer para vocês que nunca mais eles se agrediram, fisicamente, nem verbalmente, nada. Que sabia, eu falei: não importa a idade de vocês. E o casalzinho, quando eu entrei na sala, falei: me desculpe, meus irmãos, mas tive que fazer um pequeno corretivo aí. Ah, nós ouvimos. E já estamos indo embora, tá? Falei: não, não, espera aí. Espera aí. Não vou, não. Serviu por tabela. E se emendaram também. Certa vez eu estava lendo a Bíblia e eu tinha que ministrar para uns irmãos que eram líderes em outras congregações e nos reuníamos de 15 em 15 dias na minha casa. E eu estava ensinando a eles a importância de governar bem sua casa, de corrigir os filhos, de ter um relacionamento amistoso com a esposa. E tinha um lá que tinha dificuldade com a mulher dele. A mulher dele era muito rebelde. Não é pouco, era muito. E volta e meia eles brigavam entre si, e ele ligava para mim e falava assim, dá um jeito na minha mulher. E eu chamava ela e falava com ela, ela se acalmava. Passavam 15, 20 dias de novo. Um dia eu me dei conta, eu falei assim, ela tem que obedecer, não a mim que sou pastor, tem que obedecer o marido dela. Ela não estava... E o marido, por sua vez, não tem que ficar transferindo o problema da rebeldia da mulher dele para mim. Eu que estou errado. Daí comecei a preparar uma mensagem para o próximo encontro. E aí deparei-me com Eli. E aqui vem a surpresa. Até que ponto os pais têm autoridade sobre os filhos? Até 10 anos, 15 anos, 20 anos, ou até eles saírem de casa, ou até eles casarem? É a pergunta. Mas eu me surpreendi com a atitude de Deus de cobrar do Eli uma atitude paternal de filhos que eram casados, não moravam com ele mais. Não diz a idade deles, mas diz que eles eram adultos, eram casados. E estavam adulterando, cometendo adultério. E segunda coisa, que estavam pecando contra Deus, pegando do sacrifício. E o Eli não fez nada. Possivelmente qualquer pai aqui também não teria feito nada. Por que não teria feito nada? Já casaram, são adultos, não é comigo mais. Engano. Deus fala, por que razão, cobra de Eli, você não corrigiu os seus filhos? Aí eu entendi, falei, meu Deus, a minha responsabilidade paterna, a minha paternidade vai além das fronteiras da minha casa, vai além da idade, da maturidade do filho. Se o filho está desencaminhando, se o filho está adulterando, se o filho está aprontando alguma loucura contra Deus, cabe a mim como pai chamar a atenção dele. Porque eu sou mais autoridade do que o delegado, eu sou mais autoridade do que o juiz, eu sou mais autoridade sobre a vida dele até do que o pastor dele. O caso de Eli me ensinou isso. Naquela manhã, ensinando para os homens sobre autoridade, a base do que eu estava ensinando é: você não tem autoridade no ministério se não cuida bem da sua casa. Você está desqualificado. Quer ver um exemplo? Está aqui Eli. Aí citei Eli. Ele era um sumo sacerdote e ficou totalmente desqualificado. Deus tirou a herança dele, Deus tirou ele do ministério, Deus tirou os filhos do ministério e diz que a sua descendência vai desaparecer como castigo. Coisa terrível. Porque Eli foi omisso no trato com filhos casados. Eu creio que Deus não está cobrando dele que ele devia dar umas varadas nos filhos casados. Não. Mas que ele tinha que tomar uma atitude muito drástica, muito firme. E ele tinha autoridade para fazer isso e deveria ter feito. No entanto, ele foi omisso. Consequência dessa atitude de Eli, os dois filhos foram mortos. E a Bíblia não esconde que Deus os matou. Sério, muito sério. Então, guardem isso no coração de vocês. A autoridade paterna vai além. Se o filho já tem 21 anos, 25, se casou. Se meu filho fizer qualquer... Os três estão casados, os três não moram na minha casa. É claro que eu não me meto no dia deles. Como eles vão comprar, como eles vão pagar as contas deles, a menos que venham me pedir conselho, eu não me envolvo. No trato com a esposa, também não me envolvo. A menos que eu veja alguma confusão entre eles, eu posso dar uma opinião, posso dar um conselho, até como pastor que sou. Mas eu não devo me meter nas ações do dia a dia. Mas se eu souber que eles estão desviando do caminho do Senhor, se eu souber que eles estão cometendo pecado grosseiro contra suas esposas, cabe a mim chamá-los e repreendê-los. Com muita firmeza, por temor ao Senhor. Amém? Então, adolescente também, na minha casa, meu filho, com 17 anos, teve alguma dificuldade. Não vou entrar em detalhes para ganhar tempo. Mas, velho, eu disse, meu filho, o teu pai quer que a coisa funcione assim. Você quer obedecer, obedece. Não quer obedecer... Enquanto você estiver comendo pão na minha casa, morando debaixo do meu teto, você deve me obedecer. Se você não quer obedecer a Deus, você está quebrando o mandamento dele, é um problema seu com Deus, mas na minha casa Deus diz que eu tenho que exercer autoridade e você deve obediência a mim. E se você se negar a obedecer, te prepara que o coro vai cantar. Ele obedeceu. Ele falou, eu perguntei, onde a corda arrebenta? Do lado mais fraco, né? Quem é o fraco aqui nessa relação, você ou eu? Ele falou, eu sou o fraco, você é o forte. Pois fique sabendo, então me obedeça. Ele obedeceu e foi bênção para a vida dele. Até hoje ele me agradece ter tomado essa atitude tão radical, tão firme com ele. Na época ele estava fazendo a faculdade, tirei ele da faculdade. Faculdade Federal, que é a maior dificuldade para entrar. Botei ele para trabalhar num açougue, de 7 da manhã às 11 da noite. Eu falei, é isso que você quer, né? Vai ser peão daqui para frente. E um mês depois, falou, pai, me tira de lá, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Falei, então, não é isso que você queria? Não, pai, não, não. Eu prometo te obedecer. Falou, atitudes firmes quando necessário. Eu quero responder um aqui que aparentemente sobre enfermidade. Eu mencionei pela manhã, acho que foi hoje, sobre depressão, né? Eu falei que é uma contradição sermos crentes e termos depressão. Quero fazer aqui uma retificação. Eu não estou dizendo que não é possível ficar deprimido. Até porque hoje se sabe que algumas depressões têm como causa deficiência química no cérebro. Lítio, o organismo produz lítio, mas às vezes em doses tão ínfimas, tão pequenas, que pode provocar depressão. Aí a pessoa tem que fazer uma reposição de lítio para não ficar deprimida. Não estou falando contra a medicação nesse sentido. Ou então, tem uma outra coisa que o cérebro produz, não me lembro o nome, mas que também provoca depressão. Tirando esses casos clínicos, eu estou criticando é de ficar deprimida e buscar solução em tomar medicamentos, tarja preta, obviamente até com conselho de médicos. Citei uma moça aqui que é casada e que está deprimida há 6 meses. Ela foi num psiquiatra, que considera de confiança, está tratando com ele há 6 anos, uma moça, uma senhora. E qual o diagnóstico que ela fez dela? Vocês não vão acreditar. Você é bipolar e você é aquele que tem dupla personalidade. Como é que é o nome? Esquizofrênica. Rotulou ela. Amados, ela não é bipolar. Tenho plena convicção. Bete é testemunho, Ismael, Rita, sabe de quem eu estou falando. E ela não é esquizofrênica. Mas ao colocar um rótulo desse, e ela acreditou, porque quem está falando é um especialista. E ela assumiu a identidade de esquizofrênica, assumiu a identidade de bipolar. E sabidamente que tanto esquizofrenia como bipolaridade não tem cura. Então, diante disso, essa mulher quer viver assim o resto da sua vida. Há possibilidade de ficar deprimida? A Bíblia fala de 2 casos, pelo menos, de depressão. Um deles, nada mais, nada menos, do que no profeta, o famoso profeta Elias. Elias foi usado por Deus para enfrentar 450 profetas de Baal. Desafiou eles a descer fogo do céu para consumir o altar do sacrifício. E eles ficaram lá tentando e buscando e se chicoteando e se cortando com faca e nada de acontecer. E o Elias zombando deles. Chama mais forte, grita, porque talvez ele esteja dormindo ou esteja viajando. Zombou, zombou, zombou. Ai do Elias se não descesse fogo do céu. Iam fazer dele o quê? Picadinho. Graças a Deus que ele tinha desafiado e chamado o povo de Israel todo. Hoje vocês vão ver quem é o Deus verdadeiro. Se é Baal, eram os profetas de Baal a serviço de nada mais, nada menos, de uma rainha chamada Jezabel, mulher de Acabe. Uma mulher terrível, a pior mulher que a Bíblia registra. Jezabel. Tanto é que você não vai ver nenhuma mulher chamada Jezabel. Nem Nero. Não tem. Ninguém quer botar o Nero para cachorro. Serve. Para homens, não. Saúl já vi. Saúl ainda dá para quebrar o galho, né? Mas o profeta desafiou e, de fato, Deus manifestou sua presença, sua glória, descendo o fogo do céu. E ele, para mostrar o desafio dele, que a confiança que ele tinha em Deus, ele mandou jogar água no, nas lenhas, água no altar, mandou fazer uma vala ao redor do sacrifício e colocou mais água. E desceu fogo do céu, consumiu a oferenda, consumiu a lenha, bebeu toda a água e derreteu as pedras. Esse é o Deus de Elias. Então esse homem não era para ter medo de nada, não era para ficar deprimido, não era nada. No entanto, Jezabel, quando viu que ele matou os 450 profetas, fez um juramento. Manda dizer a esse profeta maluco aí, o tal de Elias, e a mesma coisa que ele fez com os profetas, meus profetas, eu farei com ele. Surpreendentemente, ele não teve medo dos 450 e teve medo de Jezabel. Aí ele mostrou que ele era calça frouxa, né? Com medo. Não devia temer. O Deus dele já tinha provado que estava do lado dele. E ele fugiu. Foi embora. E ele deitou debaixo de uma árvore. Enquanto ele estava debaixo dessa árvore, fugindo de Jezabel, ou tentando fugir, né? Ele disse assim para o Senhor: Senhor, não quero viver mais. Eu quero morrer. Por favor, me mate. Deprimido. Normalmente o deprimido quer morrer. Quando não quer se suicidar, pior ainda. E Deus ficou indignado com ele. Que negócio é esse, Elias? Para com isso. É nesse contexto que eu estou falando. Se o profeta Elias, nessa circunstância, procurasse um psiquiatra moderno nosso, o que eles fariam? Primeiro, identificar o estado emocional dele, que realmente estava muito semblante decaído, estava deprimido mesmo. Ia receitar umas bolinhas para ele tomar. Tarja preta. Pensou o profeta Elias tomando medicamento proibido. Por que você está tomando isso, Elias? Seguinte, estou deprimido, quero morrer. Não faz sentido. É nesse contexto que eu estou falando que não justifica. A razão pelo qual ele está deprimido era a falta de fé, a falta de confiança em Deus. Não justifica. Não estou falando daqueles casos em que precisa de lítio e precisa de alguma coisa química que o próprio organismo não está produzindo. Um outro caso, o próprio Davi. Quando Saul o perseguia, ele ficou num estado de espírito. Basta ler os salmos dele, vocês vão ver vários dele falando que a situação estava feia. Numa dessas ele diz: por que estás abatida dentro de mim, ó minha alma? A alma dele. Lembra-te do Senhor. Ele reagiu positivamente. Ele estava começando a entrar numa depressão, e o deprimido quase sempre tem uma atitude mental errada. Coitado de mim, ninguém me ama. Eu chamo de complexo Nat King Cole. Falei do complexo de Gabriela, né? Do Nat King Cole é: ninguém me ama, ninguém me quer. La vida passa e eu sem ninguém. Ninguém me ama. Foi o que o Elias falou. Sabe o que ele falou para Deus? Estou sozinho. Não tem mais ninguém. Todos os israelitas são adoradores de Baal. Só eu sobrei. Agora essa mulher quer me matar. Deus falou assim: negativo. Tu não sabe, Elias, mas tem mais 7 mil do remanescente fiel que tampouco se dobraram a Baal. 7 mil, só que ele não sabia. Ele se sentia sozinho. Então você pode estar no meio da multidão e ainda se sentir sozinho. O que inicia, o que starta a depressão é eu falar para mim mesmo: coitado de mim. O Davi tinha motivos para falar isso, porque ele estava sendo perseguido por Saul, tinha que viver em cavernas, tinha que viver isolado, sem comida, sem água, sem um travesseiro para reclinar. É coisa horrível. Meses, dias, perdeu a mulher dele, tinha recém casado com Mical e teve que fugir. E o rei malandro, o sogro malandro, Saul, pegou Mical para se vingar de Davi e deu para um outro, para casar com outro. Até a mulher ele perdeu. Como você se sentiria nessa situação? Triste, deprimido. As circunstâncias eram totalmente adversas. A alma fica abatida. Mas ele repreende a alma. Porque estás abatido dentro de mim, a minha alma. Lembra-te do Senhor. A coisa está feia agora, mas o Senhor é bom. O Senhor está comigo. O Senhor prometeu que eu vou ser rei de Israel. Esse rei que está me perseguindo, um dia ele vai sumir de cena, vai desaparecer. E eu vou assumir o trono que me está prometendo. Anto, tranquilo, lembra disso. Por isso que Jeremias escreveu: quero trazer à memória todas as coisas que me dão esperança. Esperança. Minha mãe tinha um provérbio. Minha mãe era rica em provérbio. Por causa que eu chamava ela de Salomona. Ela dizia assim: não há mal que sempre dure e não há bem que não acabe. Meu filho, só não dá jeito é a morte. Hoje eu responderia para ela: até a morte dá para dar jeito. Jesus, ressurreição. Tudo tem jeito. A coisa está feia? Pode ficar pior. Mas um dia vai terminar. Pode estar certo, vai mudar. Viva um dia por vez, basta o dia o próprio mal. Amém? Basta o dia o seu próprio mal. Nós pegamos o mal de ontem e trazemos para hoje. Muitos deprimidos vivem assim. São ansiosos. E pegamos o futuro que não existe e trazemos tudo para hoje. O que Jesus ensinou? Que o passado não existe. Só existe na nossa cabeça como registros históricos. O que você chama de passado é a soma de todos os hoje que você viveu. O que você chama de amanhã, futuro. Quando o amanhã chega, o que ele é? Hoje. Todos nesse salão só vive um dia por vez. E só vive num compartimento chamado hoje. Ontem não existe e amanhã tampouco, a não ser em termos de conceitos mentais. Então, se você viver bem o dia de hoje, tratar dos problemas relacionados com hoje, você vai viver bem. Estará resolvendo o problema de ontem, especialmente os de amanhã. Eu vivo, aprendi a viver um dia por vez. Minha esposa é testemunha disso. Não esquento a cabeça com nada, a não ser com os problemas de hoje. Qual o meu problema, qual o meu encargo hoje? Fácil. Estar aqui fazendo algo que eu gosto muito, muito agradável. Estar com os irmãos, ministrando a palavra do Senhor. Esse é o meu problema. E é problema? Só. E vivo isso. Por que eu tenho que viver isso? Eu não sei do amanhã. Amanhã eu posso estar morto já. Por que eu vou esquentar com um problema? Onde eu vou passar o Natal esse ano? Está tão longe. Não sei. Não é importante. Será que Jesus vai voltar em 2015? Pode voltar, pode não voltar, não é importante isso. Não me afeta hoje. Viva hoje, viva um dia por vez e você não vai ficar ansioso nem deprimido. Você pode observar que as pessoas deprimidas, a mente delas é um saco cheio de bagulho, de coisas terríveis, pensamentos, e na maioria das vezes colocada por demônios. Não estou dizendo que isso pode generalizar, mas é uma mente passiva, uma mente não renovada. Se nós renovarmos a nossa mente pela palavra de Deus, o diabo não penetra, não toca, não injeta pensamentos. Por exemplo, pode o diabo colocar um pensamento: saia dessa igreja porque ninguém ama você. Isso não vem do seu coração, vem do diabo. Ninguém ama você, é verdade? E se você acreditar nessa mentira, você vai embora. Eu sei de irmãos que já foram embora. Com um conceito errado. Essa igreja é problemática, essa igreja não presta. Não acredite nisso. Não é verdade. Vocês são santos do Senhor. Se tem uma igreja boa, é a igreja do Senhor. Vocês fazem parte dela. Tem problemas? Tem. Tem homens débeis e mulheres débeis? Tem. Mas faz parte. Eu dizia, Disse isso para muita gente. Minha mãe dizia que não se convertia porque tinha muitos hipócritas na igreja. Que o dia que ela se convertesse, ela ia ser aquela mulher. Eu era pequeno, não sabia responder essa colocação dela. Hoje eu responderia para ela o seguinte: na igreja, de fato, tem pecadores. Mas a diferença é que são pecadores perdoados. Pecadores que estão num processo de mudança para melhor. Tem falhas? Tem falhas ainda. Mas estamos em caminho da perfeição, em caminho da glória. E seremos apresentados diante dele sem mancha, sem mácula, sem ruga. Amém? A esperança para cada um de vocês. Tem esperança para mim? Tem esperança para todos. Tem pergunta aqui que não tem diretamente a família, mas talvez seja oportuno responder. Perguntaram, gostaria de saber uma definição mais clara para Hades. Hades, se fosse traduzido, seria a região dos mortos ou mansão dos mortos. Não tem palavra equivalente à língua portuguesa, portanto deve ser Hades. É onde ia, e no Velho Testamento é chamado de Sheol, S-H-E-O-L, em hebraico. Novo Testamento, a palavra é grega, Hades, quer referir a mesma coisa. Jesus esclarece sobre essa região quando conta a parábola do rico e o Lázaro. Diz que morreu, foi sepultado e Lázaro foi para o seio de Abraão. Ou, outra terminologia para essa região é paraíso. E Jesus na parábola ele conta que é um abismo de um lado ao outro. De um lado ficou o rico, também no Hades, e do outro lado ficou Lázaro. Um tem uma parte mais elevada, porque diz que o rico, ele levantou os olhos e viu Lázaro sendo consolado no seio de Abraão. E disse, manda o Lázaro vir aqui e trazer-me água, porque eu estou com muita sede, sendo torturado nessa chama. Por ele falar de chama, que alguns intérpretes equivocadamente chamam o local de inferno. Não é inferno, é uma anticâmara do inferno. Por que Deus não mandou ninguém para o inferno ainda? Simples, ele não vai mandar ninguém, nem o próprio diabo, sem antes ter um julgamento. Deus é o justo juiz de toda a terra. O Hades é uma prisão preventiva. Só que os justos também iam para o Hades, iam ficar no seio de Abraão. E por que não foram para o céu logo? Por uma razão. Jesus não tinha nascido. Jesus não tinha dado sua vida ainda. Quando ele vem, ele morre e disse para o ladrão da cruz, lembra um dos ladrões? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A resposta de Jesus é muito importante para entender o que é o Hades. Ele diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Nós pensamos que ele está falando ao céu, que a gente pensa que paraíso e céu é a mesma coisa. Ele está falando dessa região do seio de Abraão e chamou ela de paraíso. E ele falou, hoje, ele sabia que ele ia morrer naquele momento e ia descer essa região chamada Hades e ia levar com ele esse pecador que tinha se arrependido. O outro não. O outro ia para o Hades, mas para o outro lado. E esteve lá. Só que tinha um salmo profético que foi reproduzido em Efésios, capítulo 4, que diz que ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, todos os justos prisioneiros nessa região chamada de paraíso ou seio de Abraão, ele levou para as alturas. Hoje, ao morrermos, não vamos mais para o Hades. As portas do Hades não prevalecerão contra ela, falando da igreja. Então agora, ao morrermos, nós vamos estar imediatamente na presença de Cristo. Como podemos saber que de fato é assim? Paulo falou isso em três momentos. Ele disse, prefiro morrer do que continuar vivendo, porque morrer para mim é lucro, porque ao morrer eu vou estar com Cristo. Onde Cristo está? Sentado à destra de Deus Pai. Ele passou por uma experiência de um arrebatamento. Ele não cita que foi ele, mas ele, por causa da sua humildade, ele diz, conheço um homem que há 12 anos atrás foi arrebatado ao paraíso, Antes o paraíso era embaixo, agora o paraíso está no terceiro céu, que é lugar da morada de Deus. Foi arrebatado ao paraíso, viu e ouviu coisas inefáveis que não é lícito ao homem referir. Quando fala do arrebatamento da igreja, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17, diz assim: e ele, Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Jesus não pode trazer lá da glória, junto com ele, quem não está lá. Então ele vai trazer os justos todos que ainda vivem lá, conscientes, não tão inconscientes, estão conversando, falando, só que não tem corpos. Estão lá, espírito puro. E a promessa dele é que nós teríamos um corpo glorioso igual ao dele. Então isso vai acontecer no dia do arrebatamento da igreja. E Paulo diz: ele trará em seu companheiro os que dormem e eles ressuscitarão primeiro. Nós, os vivos, os que ficarmos, seremos transformados. Então, primeiro eles, depois nós, para estar para sempre com o Senhor. Atentem que hoje não temam a morte, porque vamos estar na glória com o Senhor. Imediatamente, fechou seus olhos aqui na terra, teu espírito será transladado, levado por anjos na presença de Deus. Ficará lá até o dia da sua ressurreição. Amém? E os ímpios? Os ímpios continuam indo para o Hades. Todo no Hades. Ninguém vai para o inferno. Não tem ninguém no inferno, nem o diabo. Aquela figura do diabo ser o senhor do inferno, com o tridente, isso é coisa da mitologia. Se tem um lugar que o diabo não quer entrar, é no inferno. Diz que o inferno foi feito para o diabo e seus anjos. O primeiro a ser lançado no inferno vai ser o anticristo, vai ser o falso profeta e, por último, Satanás. Lago de fogo. Então, deu o mar os mortos que nele estava. E o Hades deu os mortos, os grandes e pequenos. Cada um foi julgado segundo as suas obras e foram lançados no lago de fogo. Só depois do julgamento é que vão para o lago de fogo, que vão para o inferno. Isso ainda é no futuro. Até lá, qualquer ímpio que morrer vai para o Hades. Nós, ao morrermos, vamos estar imediatamente com o Senhor, junto com seus anjos. Amém? Acho que ficou claro agora, né? E para terminar, alguns irmãos estavam esperando que eu falasse sobre relacionamento, então vamos deixar para amanhã. Se der tempo, amanhã, oportunidade, falaremos sobre isso. Um exemplo: se um homem que já foi casado casa com uma mulher que nunca casou, ele se converte e ele decide voltar para a primeira esposa, a mulher que ficou sozinha agora terá que ficar sozinha para sempre? A aliança a ela fez com que ele não vale, pois ele era marido de outra? Muito boa pergunta. Qualquer mulher ou qualquer homem casado, ele solteiro ou ela solteira, casado com alguém que já foi casado, ele está livre para casar de novo. Nem casar de novo, porque aquele segundo casamento não tem valor para Deus. Aconteceu comigo. Tinha um casal que eu cuidava de um grupo que reunia na casa dele. Ele médico, ortopedista, casado com uma mulher desquitada. E ele tinha aspirações de ser presbítero na igreja. O que você acha que eu disse para ele? Sinto muito, mas a Bíblia é clara. Você está vivendo em adultério. O que devo fazer então? Obrigado. Falei: deixar essa mulher que não te pertence. Falei o que João Batista falou para Herodes: devolve a mulher, ela não é tua. Ele ficou meio assim, não precisa dizer que ele até aceitou a palavra. Quem não gostou foi a mulher, obviamente. Queria beber meu sangue e queria que mandasse cortar minha cabeça. Passaram-se alguns anos. Isso eu dizia publicamente, num retiro que fizemos de casais, ele sentado no primeiro banco, eu disse: eles estão vivendo em adultério. Eu vou até responder alguma pergunta. A palavra que eu dei para ele é: deixa essa mulher. Tem que ser muita coragem fazer isso, né? Isso. Gravaram em fita isso. E ele ficava afundadinho. Relutou, relutou, até um dia que ele decidiu deixar a mulher. Mas antes disso, ele falou assim: gozada vocês. Eu vivia amigado com essa mulher há 10 anos. Veio um casal aqui pregar para nós o evangelho, eu me converti, e diz: você tem que resolver sua situação matrimonial. Você tem que casar com ela. E ele casou. Agora vem você falar que esse casamento não é válido, que eu tenho que separar dela, não entendo mais nada. Eu falei: não, é a palavra. Expliquei a palavra a ele com paciência, ele entendeu, e finalmente ele veio se separar dela. Aí, em vez de ele casar, ele arrumou uma solteira e passou a viver com a solteira. Cabeça dura, né? Cabeça de bagre. Passaram um ano, dois, três, perdi o contato com ele, até que um dia ele me procura e diz: estou voltando para o caminho do Senhor. Me afastei e gostaria muito que você fizesse meu casamento. Ele solteiro, aquele casamento com a outra não valia. Falei: perfeitamente. Eles se separaram até judicialmente, era necessário, né? Fizeram o divórcio. E eu fui, Beth foi junto comigo, há 3 ou 4 anos atrás, e realizamos o casamento dele. Hoje ele está feliz da vida. Ele é um dos preletores muito famoso, muito conhecido, na Donep. E Deus, obviamente, confirmou esse casamento. Ele era livre. A mulher que ele casa, livre também. E eles tinham que realmente acertar a situação, que estava vivendo em pecado, fornicação. Casaram, tanto no civil como no religioso, e estão juntos. Tem um filho maravilhoso, que o apelido dele é profeta. O garoto já leu 3 vezes a Bíblia toda. Tem 8 anos de idade. O garoto é fora de série. E diz: eu me converti no dia que meu pai se converteu. Ele fala que o pai dele se converteu. O pai dele dá testemunho: eu me converti agora de verdade. E ele então segue nas pegadas do pai dele. É um médico muito bem reconhecido na cidade onde mora, e tem um grande carinho por mim, pela minha família. Volta e meia ele vai lá em casa e tem sempre orgulho de dizer: sou discípulo do Moacir. E eu tenho orgulho de dizer que ele é meu discípulo, porque está guardando a palavra de Deus. Antes eu disse: você não serve para ser discípulo de ninguém. Eu quero estar fora. Não fala que eu sou teu discipulador. Eu não sou, porque você não está vivendo nos caminhos do Senhor. Discípulo é o que faz a vontade de Deus. E hoje ele fala com orgulho que é discípulo. Tudo é possível ao que crê. Alguém pode usar um sofisma. Está cheio de sofisma por aí. Um deles é: você nunca pode fazer um omelete voltar a ser ovo. Se você pensar dessa forma, mas isso é uma armadilha, um mecanismo para fazer você cair na armadilha. Um omelete realmente nunca pode voltar a ser ovo, mas um casamento, um segundo casamento feito fora da vontade de Deus, é possível desfazê-lo. Amém? Totalmente. Última pergunta. Pastor, presumo que não é um segundo casamento. No caso de os filhos serem da esposa, um casal, como fica a minha autoridade como homem, como pai? Sendo eles meus enteados, como fica a disciplina deles? Se é um casamento legítimo, a responsabilidade da educação é do pai e da mãe. Não importa se é enteado ou não enteado. Faz diferença. Deve obediência. Não tenha constrangimento. Estou pressupondo que o casamento seja legítimo. Casou, mulher tem filhos com o ex-marido que morreu, ela é viúva, ou então tem filhos, é muito comum isso, filhos que da sua juventude, ela era solteira e tem filhos, trata como seu filho, acolhe, recebe e cuida deles. Amém? Vamos agradecer ao Senhor por esses momentos que passamos aqui juntos e pedir que sobre nossas vidas, que Ele derrame sobre nós a sua graça, o seu amor, sua misericórdia. Precisamos muito da misericórdia do Senhor sobre nossas vidas. Vamos orar. Vamos colocar em pé. Senhor, Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Sabemos que nesse assunto de família há muitas coisas complicadas. Há muita confusão que nós mesmos geramos, às vezes involuntariamente. Senhor, perdoa-nos. Senhor, purifica-nos. Senhor, trata com cada um de nós, segundo a Tua imensa misericórdia. Mas não permita que andemos em caminhos estranhos à Tua vontade. Não permita que façamos coisas que entristecem ao Teu coração. Ensina-nos a sermos mansos e humildes e andar no Teu caminho. Corrige a nossa vereda, corrige e conserta o nosso caminho. Trata com o nosso caráter turbulento, trata com a nossa rabugice, trata com o nosso ressentimento e amargura, trata com a nossa falta de perdão, trata, Senhor, dos problemas até de rejeição, de relacionamento sexual complicado. Traga um novo amor ao nosso relacionamento. Ó Senhor, derrama do Teu Espírito sobre nós e transforma-nos nas pessoas que deveríamos ser, segundo o Teu coração. Em nome de Jesus, nós abençoamos os pais que estão aqui, abençoamos os filhos que estão aqui, abençoamos as famílias, Senhor, para que elas sejam exemplo e modelo para este mundo tenebroso. Se nós não brilharmos, se nós somos complicados, se nós estamos nos separando, como vamos dar testemunho da pessoa de Jesus? Não permita que o Teu nome seja blasfemado entre os gentios por nossa causa. Livra-nos disso, Senhor, e ajuda que o Seu nome seja glorificado por nossa causa, Seu nome seja exaltado por nossa causa. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia.